Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Artigo Científico do Mês. Temos connosco hoje o Dr. David Neves, cardiologista de intervenção do Hospital de Évora. Olá, David.
Bom dia, Inês.
O David escolheu para comentar o artigo Clinical Outcomes of No Stenting in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Deferred Primary Percutaneous Coronary Intervention, uma análise pós-op do estudo Dynamic 3D-FER, que foi publicado este ano na Eurointervention. David, começo por te pedir para resumires os principais pontos do estudo, particularmente os objetivos, o desenho do estudo e os principais resultados.
Pronto, Inês, a começar, obrigado pelo desafio. Eu escolhi este artigo precisamente porque, já por ser recente e um tema muito em voga e polémico, e depois que é um tema que particularmente suscita algum interesse, e que é este tema da colocação de stent ou da não colocação de stent em contexto sistémico. Isto é como disseste, e muito bem, uma análise pós-op de parte do estudo da Dynamic 3, a parte do DEFER, e esse é um dos pontos também que me chamou a atenção neste artigo, que é isto da Dynamic 3 foi uma colaboração de quatro centros na Dinamarca, que é um país com metade da população do nosso, e que ainda assim conseguiram os quatro ter uma boa amostra e um excelente desenho de estudo que permitiu fazer esta Dynamic 3, que tem não só esta parte do DEFER, mas também o PRIMULTI, que avaliou a vascularização multivase, e o IPOST sobre o pós-condicionamento de isquémico. Nesta parte do DEFER, o que eles fizeram foi randomizar-se doentes com STEMI, com menos de 12 horas de evolução de sintomas, para uma estratégia convencional, com implantação de stent logo a quando do cateterismo inicial, sempre que possível, a não ser que o operador principal considerasse contraindicado por algum motivo, ou uma estratégia conservadora, minimamente invasiva, em que era permitido fazer a aspiração por trombo ou dilatação com um balão pequeno, com o objetivo de restabelecer um fluxo de TIMI-3. Sendo que, se esse fluxo fosse restabelecido, o doente ficasse sem dor, sem supra, e não houvesse lesão significativa, o stent não era colocado e o doente voltava à sala 48 horas depois e avaliar-se-ia a situação. Se continuasse nessa situação de não haver lesão significativa, eles definem como não significativa, inferior a 30% de estenose, e com bom fluxo, sem sinais de disseção ou de complicação, o stent não era colocado de todo. E o que eles fizeram nesta publicação foi avaliar o que aconteceu a estes doentes que não colocaram stent de todo. Portanto, eles tinham uma amostra inicial de 1.215 doentes com STEMI, que foram randomizados mais ou menos metade a metade com o braço de angioplastia convencional ou diferida, dentro dos que foram randomizados para angioplastia convencional foram excluídos os doentes que foram para a cirurgia, e os doentes em que o operador considerou ser melhor não pôr stent, que mesmo assim ainda foram 19 doentes. E, portanto, ficámos no final com 590 doentes que fizeram, de facto, uma estratégia convencional, e dos 603 que foram randomizados para diferida, excluíram também os que foram para cirurgia, e 509 que foram, a esmagadora maioria, doentes que puseram stent a quando do segundo cateterismo. Ficamos então com 84 doentes que não puseram stent de todo, versus 590 doentes que se puseram stent logo quando o primeiro cateterismo. E eles seguiram estes doentes clinicamente até uma mediana de 3,4 anos, o intervalo intercortil de 2,6 a 4,1. Portanto, já é um tempo considerável. E avaliaram os principais desfechos clínicos, o desfecho clínico primário, o endpoint primário, definiram como mortalidade global, ou reinfarto, ou revascularização do vaso-alvo. E podemos ver nesses quatro gráficos, o primeiro deles é este endpoint composto, e as curvas são perfeitamente sobrepostas, portanto não há uma diferença significativa entre as duas estratégias. Quando analisam cada um dos endpoints em particular, é mais ou menos a mesma coisa também. As curvas são sobreponíveis empiricamente, e se olharmos para os valores, não há nenhum P significativo, não há. Há apenas um esboço em termos de recorrência de infarto, numericamente parece esboçar uma vantagem para a estratégia conservadora de não colocar stent, mas enfim, ponto de vista estatístico, temos aqui um p-value de 0,40, que está longe de um significado. Acho que isto é apenas uma coisa empírica de parecer haver vantagem. A mensagem é de que não há diferença significativa em colocar stent ou não nestes doentes que ficam sem lesão significativa, com fluxo de M3 e com uma lesão estável após uma intervenção minimamente invasiva. E, portanto, a conclusão que eles tiram neste estudo, a mensagem principal deste estudo, é que na ausência de estenose significativa, após uma angioplastia conservadora, a colocação rotineira de um stent não parece conferir vantagem significativa. Este estudo, como qualquer outro, tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Eu acho que o mais fácil de argumentar a nível de pontos fracos é que isto é uma análise pós-op, portanto o estudo não foi desenhado em concreto para avaliar esta situação e, portanto, temos aqui uma diferença grande de amostras, 84 de um lado, 590 do outro. Isto dá logo aqui algum desequilíbrio estatístico, até porque os pacientes não são exatamente iguais entre uma estratégia e outra, nomeadamente menos frequentemente estava a DA envolvida na estratégia conservadora e menos frequentemente eram diabéticos. Isto pode ser interpretado como uma deficiência estatística. Eu creio, no entanto, que apesar disto conferir uma necessidade de cautela em interpretar os resultados, não é propriamente um handicap do estudo, porque está subjacente ao raciocínio que baseou este estudo, ou seja, o tratamento deve ser individualizado e não é a mesma coisa diferir uma lesão com um aspecto duvidoso numa DA ostial ou numa OM distal. É óbvio que isto vai influenciar o operador, porque a relação risco-benefício de intervir ou não intervir, ou de colocar stent ou não colocar stent, vai ser sempre diferente. E depois, outro comentário que eu parece relevante em relação a este estudo é que dos 603 doentes randomizados para angioplastia diferida, 84 não implantaram stent de todo no final. É uma minoria, sim, mas estamos a falar de 15% dos doentes. E estamos a falar de doentes que foram randomizados 50-50 à partida. Eu não sei se esta percentagem não poderia ser maior se isto não tivesse ficado logo à de início ao critério do operador. Porque, na minha opinião, e acho que será consensual, faz mais sentido diferir uma lesão que tenha mais trombo e menos placa do que uma lesão ao contrário, que tenha muita lesão e pouco trombo. Porque quanto mais trombo houver, melhor é a probabilidade da lesão melhorar com alguns dias de terapêutica antitrombótica tripla. Claro, e isto não foi tido em conta quando da randomização. Foi metade para um lado, metade para o outro, que é sempre um handicap de todos estes estudos.
Pergunto, David, já agora, como é que achas que nós podemos selecionar estes doentes que poderão beneficiar desta estratégia mais conservadora? Que ferramentas podemos utilizar? Particularmente, achas que a imagem pode ter aqui o seu papel? Ou achas que pode ser dissuasor de sermos mais conservadores? O que é que tu achas?
Eu acho que, por ler este estudo, não significa que não devemos colocar stents em doentes com stemi, ou sequer que deva, claro, ser essa a nossa prioridade. Como vimos, isto é uma minoria de doentes, mas acho que há um subgrupo de doentes em que esta estratégia pode ser muito boa. E essa pergunta é muito pertinente e acho que é o mais pertinente disto tudo, que é como selecionar estes doentes, porque há doentes que nitidamente não vão ficar bem sem o stent. O stent tem uma longa história de evolução e, no global, uma angioplastia com stent é mais segura do que um balão. Se for um stent com fármaco, é melhor do que metálico. Se for de última geração, é melhor que antiga, por aí em diante. E isso será verdade para uma boa porcentagem dos doentes com stent também. Eu acho que a imagem pode dar uma ajuda fundamental, se bem que é verdade que também pode ser dissuasor, porque há muitas imagens que nós vimos e não sabemos depois o que fazer com elas. É verdade. Eu acho que podemos dividir estes doentes, se calhar, em dois grupos. Uma coisa é um doente que tem uma complicação de um stent prévio, uma trombose de stent, por exemplo. Eu acho que aí já há muita evidência em que nós devemos tentar ao máximo não pôr outra camada de stent por dentro. E, portanto, se pudermos aspirar o TAF-Clopidogrel-3 tem pouca lesão, acho que esse doente deve ficar com a terapêutica médica. Se for pouco trombo, acho que deve ser logo feita a imagem num primeiro procedimento, e isso pode permitir logo otimizar um fator mecânico subjacente, quer seja uma subexpansão ou uma mala posição, ou seja o que for. Se houver muito trombo, acho que faz todo o sentido deixar o doente com a terapêutica antitrombótica agressiva e trazê-lo à sala posteriormente. Uhum. Acho que no mínimo 48 horas, como estes colegas fizeram aqui, menos do que isso, não, porque é pouco tempo.
Claro, não há tempo para a terapêutica.
Exatamente. Nos doentes sem sedente prévio, pois aí já é mais difícil e temos de levar em linha de conta várias coisas. Uma delas era aquela que eu estava a dizer, a proporção de quantidade de trombo versus quantidade de placa, que nem sempre é fácil de ver por angiografia, e aí a imagem pode dar uma ajuda fundamental. Um OCT ou até mesmo um AIVOS pode ajudar muito bem a distinguir o que é trombo e o que é placa, e pode-nos ajudar a decidir pôr um stent ou não, decidir também em relação a duvidosas disseções, que é outro critério, que pode não haver uma lesão significativa, mas uma disseção muito grosseira, eu acho que pode ser argumento logo para colocar um stent, desde que fique bem aposto, será sempre mais seguro de deixar uma lesão instável por tratar. No futuro, eu acho que, portanto, numa fase inicial, a imagem vai ser fundamental para selecionar estes doentes. No futuro, depois, pegando em muitos números de doentes tratados com base em imagem, talvez possa haver dados na angiografia que nós ainda não sabemos valorizar e que nos possam ajudar a decidir também os doentes. Mas para isto será preciso muitos números, muitas colaborações, e esta é outra mensagem do Danani, quatro grupos pequenos que fizeram um trabalho excelente, e portanto acho que vai ser preciso muita colaboração entre vários centros para se conseguir tirar estas conclusões.
David, obrigada, acho que fizeste aqui uma excelente análise deste artigo, aborda de facto uma estratégia que pode ser benéfica, vai ser numa minoria dos doentes que tratamos com STEMI, mas que sem dúvida nessa minoria se calhar pode ser a estratégia melhor para eles, uma estratégia muitas vezes temida, digo eu assim, pelos operadores no contexto de um infarto, em que há sempre receio de haver oclusão aguda de vaso, há muito trombo, mas de facto pode ser a melhor estratégia em alguns doentes e este estudo reforça isso mesmo. Obrigada por teres trazido este tema aqui à discussão, obrigada por teres aceito o nosso convite e obrigada a todos os que nos estiveram aqui a ouvir. Até uma próxima.
Muito obrigado, Inês, e a todos um abraço. Tchau, até à próxima.